Eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo. Não me deixa temer o futuro. Não me deixa temer o perigo. Eu sei que Deus vai comigo em cada plano que traço. A esperança é como o sol que dirige o meu. O amor de Deus traz força, sua graça dá poder, sua mão me acompanha nos caminhos deste mundo. Certos mais amados, ou nos mares mais profundos, para minha angústia existe alívio, pois sua paz eu posso ter, e na tempestade encontro abrigo, e mesmo à noite consigo. Eu sei que Deus vai comigo em cada plano que traço. A esperança é como o sol. Traz força, sua graça dá poder, sua mão me acompanha nos caminhos deste mundo, nos desertos. Mais amados, ou nos mares mais profundos, eu sei que a vida não para, mas Deus caminha comigo.
Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8. Às quartas-feiras nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Mas hoje, em vez de ler a história do capítulo 8, que é o verso 28 ao verso 34, que fala sobre o endemoniado gadareno, nós poderemos ler essa mesma história em Marcos capítulo 5, verso 1. O Evangelho de Marcos, embora seja o menor evangelho da Bíblia, ele é mais específico e tem mais detalhes em vários incidentes da vida de Jesus. Podem observar o tamanho que está lá em Mateus capítulo 8, são poucos versos, né? E o que está aqui em Marcos capítulo 5, praticamente quase que o capítulo, não é, são 20 versos. E é o mesmo episódio. E, no entanto, o livro de Marcos é muito, o quê? Pequenininho. Mas ele é pequeno, mas ele cresceu muito em alguns detalhes da vida de Jesus. E aqui diz o capítulo 5, verso 1 de Marcos. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, ou seja, um endemoniado, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Por quê? Este endemoniado, possuído pelo demônio, por Satanás, saiu do cemitério, saiu dos sepulcros, onde ele estava lá, e veio ao encontro de Jesus, sabendo que ele seria o quê? Dominado e expulso. Por quê? Interessante, irmãos, que o poder de Jesus é tal, a autoridade de Jesus é tal, reconhecida em todo o cosmo criado por Deus, em todo o universo criado por Deus. E Satanás, ele sempre se ajoelhava na frente de Jesus quando estava no céu, porque Jesus Cristo, ele já era o arcanjo Miguel. Satanás era o maior de todos os anjos, mas ele não era o arcanjo. Arcanjo é chefe dos anjos. Arcanjo, chefe dos anjos. O chefe dos anjos sempre foi Miguel, o grande príncipe, o filho de Deus, Jesus. E é interessante que mesmo Satanás, sabendo que ele seria subjugado e dominado, ele não conseguiu deixar de vir ao encontro de quem? De Jesus. Veja só a autoridade que Jesus tem. E mesmo Satanás, no estado caído em que ele está, quando ele via Jesus passando, ele ia. Não para xingar. E nem para desafiar. Mas ele ia e já ia se ajoelhando. Como diz aqui a Bíblia. Marcos capítulo 5, e o verso 3, diz: o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Este endemoniado era preso com cadeias, com algemas, e ele rompia com tudo, porque o poder naquele homem era o poder de Satanás. E ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes. Satanás não gosta de dar paz para as pessoas. Satanás não quer deixar as pessoas dormirem à noite. Porque dormindo à noite, o organismo se refaz das energias. E a mente se fortalece. E ele quer que o organismo enfraqueça, enfraqueça também a mente, para que a possua com maior facilidade. Quanto menos você dormir, mais fácil de Satanás penetrar na sua mente. Porque a sua mente enfraquece. Quanto mais cansado você estiver, mais fácil ele dominar. Porque no cansaço você toma decisões que nunca tomaria se estivesse com energia restaurado. O cansaço é muito traiçoeiro. Não brinque com o cansaço. Porque ele é muito traiçoeiro. Por isso este endemoniado, Satanás não dava paz para ele, para que ele não pudesse se recuperar. Ele ficava acordado dia e noite, diz aqui, andava sempre de dia e de noite, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, a noite toda, o dia todo, clamando pelos montes, gritando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Por quê? Satanás, quando via Jesus, corria ao encontro dele e o adorava. Porque os demônios não têm opção. Ou adoram, ou adoram. A Bíblia diz que no final do milênio, no final dos mil anos, quando a cidade santa descer do céu, todos os ímpios forem ressuscitados. E aquela multidão, como areia do mar, diz lá em Apocalipse capítulo 20, como areia do mar, marcharem contra a cidade santa que desceu do céu. Ellen White, no livro Grande Conflito, descreve: antes de atacarem a cidade, eles param. E os céus se transformam numa grande tela panorâmica, como se fosse um cinema de 180 graus. E então começa o filme do universo, a expulsão de Satanás do céu, a criação de Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, Caim matando Abel, o dilúvio, nascimento de Cristo, morte de Cristo na cruz, e vem passando o filme. Quando o filme terminar, todos os joelhos se dobrarão diante de Deus e diante de Jesus Cristo. E cumprir-se-á o que a palavra de Deus diz, que todo joelho se dobrará e confessará que Deus é justo. Confessará que Deus é justo. A morte dos ímpios e a morte mesmo dos anjos maus e de Satanás não é uma vingança de Deus. Foi uma escolha que eles fizeram. Por isso eles declararão: Deus é justo. Não temos que culpar Deus de nada. Em outras palavras, Satanás dirá: todas as acusações que eu fiz contra Deus são o quê? Falsas. Porque Ele é justo. Queridos, diante do Criador, as criaturas têm que se render. Por isso, quando os endemoniados viam Jesus, eles corriam e o adoravam, diz aqui. E clamando com grande voz, o endemoniado disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Pessoas não viam em Jesus o Filho de Deus, mas Satanás sabia ser ele o quê? O arcanjo Miguel, aquele que lutou com ele lá no céu e o expulsou do céu. Ele já o conhecia, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E respondeu-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Então não tinha somente um espírito de demônio naquele homem endemoniado, eram muitos que estavam ali. Por isso ele rompia com cadeias e quebrava tudo, porque não era somente um demônio, eram vários. E rogava-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. Vocês estão percebendo como Satanás é um poder subjugado? Por que é que nós temos medo de Satanás? Porque não amamos Jesus. Porque quem ama Jesus, conhece Jesus e vive em comunhão com Jesus, sabe que Satanás é um poder subjugado. Subjugado. Agora, se nós não começarmos o dia com oração, irmãos, se nós não começarmos o dia lendo a Bíblia, confessando os nossos pecados e clamando pelo batismo do Espírito Santo, aí nós temos que ter medo mesmo, porque nenhum ser humano vai poder vencer a Satanás sozinho. Vai ser derrotado. Mas com Jesus somos mais do que vencedores. Porque Jesus já venceu Satanás no céu, já venceu Satanás no deserto da tentação, já venceu Satanás na cruz do Calvário. É uma vitória sobre outras. E Jesus Cristo disse: aqueles que vêm a mim, eu darei para eles a minha vitória. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, em outras palavras. A minha vitória é sua. Clame pelo meu nome. Clame o nome de Jesus, que é poderoso e forte nome. E aqui o verso 11 diz: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Espírito de demônio. Não gosta de ovelha? Porque ovelha simboliza Jesus. Não gosta de cordeiro? Porque cordeiro simboliza Jesus. Mas gosta de porco? Porque porco representa Satanás mesmo. Por isso chama o espírito de porco. Pessoa que está dominada pelo espírito mal. Vejam aqui. Ele estavam pastando ali alguns, uma manada de porcos. E o verso 12: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Queridos, primeiro eles pediram para que não fossem expulsos da província, ou seja, do bairro, do county, né? Do county, do Henrico County. Não nos expulse do Henrico County. Desde que fiquemos aqui, tudo bem? Vejam como eles são subjugados. Eles são dominados. Se Jesus disser não, é não. Se Jesus disser vai, vai mesmo. Quando Jesus dizia sai desse homem, eles tinham que sair. Você, meu irmão, em nome de Jesus, tem o mesmo poder. Porque esse poder não é seu, é de Deus. E Deus coloca à disposição daquele que clama pelo nome de Jesus. Por que não clamamos mais pelo nome de Jesus? Por que não reivindicamos mais esta bênção que em nome de Jesus o Pai nos outorga? Por quê? E Jesus, verso 13, permitiu. E saindo aqueles demônios, espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, fugiram. E anunciaram na cidade e nos campos. E o povo da cidade saiu a ver o que era que tinha acontecido. Verso 15: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que não era mais endemoniado, porque quando a pessoa anda com Jesus e se encontra com Jesus, não vive nele o espírito mau, vive nele o Espírito Santo. Quando nós começamos o dia com Jesus, somos templos do Espírito Santo. Quando oramos durante o dia, somos templos do Espírito Santo. Quando vivemos uma vida de comunhão, conversando com Jesus no trabalho, onde formos, clamando que Deus esteja conosco, em nome de Jesus, que o Espírito Santo habite em nós, somos templos do Espírito Santo. E aí viram aquele homem endemoniado, que não era mais endemoniado. O que tivera aquela legião de anjos maus dentro dele, mas que não tinha mais. Como é que ele estava? Vestido, porque antes ele não andava vestido, ele andava nu, rasgado. Cheio de feridas, machucado pelas pedras, mas agora ele estava o quê? Vestido. Quem tem o Espírito Santo cobre o corpo. Cobre o corpo. Veste o corpo. É bom pensarmos nisso. Cobrir. Porque o Espírito Santo, quando entra em nós, cobre o nosso corpo. Porque esse homem se vestiu. E o que mais? E estava em perfeito juízo, cabelo penteado, alinhado, e as pessoas chegaram e viram aquele homem bem vestido, cabelo penteado, porque o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, ela organiza a vida da pessoa. E você olha e você vê que o Espírito Santo habita na pessoa, porque o cabelo demonstra, a fisionomia do rosto demonstra, a roupa demonstra que alguma coisa muito bem organizada aconteceu dentro na mente. O Espírito Santo organiza a nossa mente. Mente desorganizada, está faltando ali o quê? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo organiza a mente. E quando organiza a mente, ele começa a organizar o quarto, começa a organizar a cama, começa a organizar a mesa, começa a organizar a casa, organiza tudo. Não tem como você ter uma mente organizada e ser bagunçado em tudo. Não tem como. Por isso o Espírito Santo começa organizando o quê? A mente. Por isso quando o Espírito Santo possuiu a mente daquele homem, que era possuída antes por Satanás, mas agora pelo Espírito Santo, ele organizou a mente. E o homem se vestiu, estava em perfeito juízo, limpo, asseado, organizado. E o povo que veio da cidade e viu estas coisas, temeu, ficaram com medo. Com medo da organização. Estavam tão acostumados em ver aquele homem gritando e nu e machucado correndo, que estavam acostumados e iam sentir falta daquilo. Sabe quando as coisas são tão feias e as pessoas se acostumam tanto com o que é feio, o que é desorganizado, que eles sentem falta da bagunça? Sentem falta. Eles tiveram medo, em vez de se alegrarem. E o verso 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, 2.000 porcos, era muito dinheiro, né? E começaram a rogar que saísse dos seus termos. O povo pediu que Jesus fosse embora. Porque senão os outros porcos iam morrer também. Era uma região onde se criava porcos. E onde Jesus entra, os porcos vão ser afastados. Vão deixar de ser negócio. Vão deixar de ser a comida. Queridos, este povo preferiu ficar com os porcos e expulsar Jesus. E Jesus não forçou. Jesus disse, tudo bem. Vocês estão pedindo para eu ir embora e querem ficar com os porcos? Fiquem com os porcos. Eu me retiro. Quando alguém não quiser ouvir a palavra de Deus, não force. Jesus não forçava. Porque forçar é dar pérola aos porcos. Não force. Eu não quero ouvir. Então não vou dar o estudo bíblico. Eu não quero ouvir. Então não vou falar. Não, você vai ouvir. Senta aí, você vai ouvir. Eu falo, não. A palavra de Deus é só para ser dada como pérolas aos que valorizam as pérolas. Não podemos forçar, porque seria como dar pérolas aos porcos. Aquele povo ficou com os porcos e Jesus foi embora. E entrando Jesus no barco para ir embora, o que for endemoniado lhe suplicava dizendo, deixe-me ir com o Senhor. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Por quê? Não, eles estão me expulsando, pedindo que eu vá embora. Mas fica você aqui como testemunho. Você vai ser a minha testemunha aqui dentro, neste county, para fazer o trabalho de pregação do Evangelho. Porque as pessoas vão ver você e vão se lembrar do Salvador Jesus, que fez um milagre na sua vida. E aquele homem ficou ali. Jesus disse, volte para casa, em vez de você ir comigo embora daqui, não, você volte para sua casa, para os teus familiares, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Testemunho, quando alguém é salvo por Jesus, ele tem o que contar, a boca dele está cheia de testemunho. Meu querido, você que foi salvo por Jesus, você que está sendo salvo por Jesus, você tem muita coisa a contar para os outros de Jesus. Quão bom e quão precioso é o nosso Salvador. Conte, testemunhe de Jesus, exalte o nome de Jesus lá em cima. E creia que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nada temerei, porque o Senhor está comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos cantar. As mãos, todos os pedidos que os teus filhos fizeram nesta noite. Sabemos que em tua bondade o Senhor vai responder a cada um. Se for para bem, para felicidade, de cada um dos teus filhos, sabemos que o Senhor vai responder. E aquilo que não for para o nosso bem, o Senhor vai também responder. De uma forma diferente da que esperamos, mas nós aceitamos a tua resposta para a nossa vida. Abençoa cada um que aqui está. Que nesta noite, Pai, não o espírito inimigo de Jesus, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, possua a mente de cada um. Organize a nossa mente. Nos vista, nos alinhe, que nos dê um são juízo, uma mente organizada, para que a nossa vida reflita a lei de ordem do céu. Querido Pai, que Jesus Cristo seja implantado na nossa vida. Que em nome de Jesus, sejamos mais do que vencedores na luta contra o mal. Que ninguém aqui, Pai, esqueça de buscar força e poder hoje e amanhã cedo de novo. Que ninguém aqui ouse enfrentar o príncipe das trevas sem passar tempo aos pés de Jesus primeiro. Pai eterno, dá-nos esta comunhão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Até